fresa, mi fresa. Botella fresa, dile tutti, questa conversa mi interessa.
Alô, amigo da Rádio Dos Vox. O programa Conversa que Interessa está chegando em sua edição de número 28. Nesta edição vamos iniciar uma série dos talentos da SAC. Vamos conversar aqui com alunos, com assistidos, pessoas que façam coisas engraçadas, coisas pitorescas, coisas diferentes, para mostrar o talento desse povo do Ceará. Eu estou aqui com Erialdo de Castro e já faço a primeira pergunta. Quem é Erialdo de Castro?
Bom, eu, Erialdo, nasci na cidade de Baturité, cidade do interior do estado do Ceará. Sou deficiente visual desde quando nasci. Só tive a possibilidade, só tive a chance de vir para essa instituição, ou seja, a SAC, Sociedade de Assistência aos Cegos, com 20 anos de idade.
Então, Erialdo desceu a serra, o maciço de Baturité, chegou aqui na SAC e demonstrando logo os seus talentos. Por exemplo, um dos seus grandes talentos, essa sua voz de locutor, vou fazer já um teste aqui com você ao vivo, hein, Erialdo? Você vai assumir o comando do programa Conversa que Interessa, utilizando todo o seu potencial de radialista.
Estamos apresentando Conversa que Interessa, na Rádio Dos Vox. Apresentação, Erialdo de Castro. Aquele que faz de você um astro.
Excelente, Erialdo. E foi só ele e o microfone, não teve nenhuma ajuda aqui do Soundforge, né? Todos os efeitos sonoros especiais da sua própria voz. Erialdo, mas como foi que você chegou aqui até a SAC aos 20 anos? Conte um pouquinho dessa trajetória.
Bom, em 1988, eu tenho um irmão que também é portador de deficiência visual e o mesmo veio para essa instituição. Mas, em função de problemas neurológicos, não pude comparecer a essa instituição naquela época. Mas só agora, aos 20 anos de idade, após estar totalmente recuperado dos problemas pelos quais eu passei, graças a Deus, estou aqui na instituição, fiz grandes amigos, aprendi muitas coisas que eu não sabia antes e estou muito bem, graças a Deus, e com fé em Deus e nos professores profissionais capacitados que aqui estão, que aqui trabalham. Com certeza eu irei aprender muito mais ainda e com certeza mais amizades eu irei conquistar. Da melhor forma possível, eu irei trabalhar para que isso realmente possa acontecer.
Muito bem, assim também nós esperamos. Erialdo, mas me parece que você está aí também com um grande locutor, um grande apresentador, que todos os nossos amigos da Rádio Dos Vox já o conhecem. Mas ele pode falar um pouquinho para os nossos amigos?
Ah, bah, 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 bah. Oi! Ah, ah, ai! Ai, ai, ai! Ah, mas eu pergunto. Eu pergunto a você aqui do auditório. Quem quer comprar uma bengala? Ai, ai, ai. Ah, mas eu quero fazer a seguinte pergunta. Como era conhecido o cantor Luiz Lua Gonzaga? A resposta número 1 diz que era rei do baião. A número 2 diz que era rei do feijão. A resposta número 3 diz que era rei do macarrão. E a resposta número 4 diz que era rei do sopão. Quem acertar a pergunta ganhará os seguintes prêmios. É com você, Lombardi. Ok, Silvio. Acertando a seguinte pergunta, você irá ganhar uma coleção de bengalas novinhas, preparada especialmente para você, que não enxerga o mundo como ele é.
Realmente deixa a gente se recompor aqui, que todo o estúdio está em gargalhadas. Mas, Erialdo, nós sabemos de um outro talento que você tem, que é de fazer paródias, né? Você pegar uma música e criar uma nova letra com a mesma melodia e geralmente direcionada com a pessoa cega. Então eu queria que você repassasse aí para os nossos ouvintes o seu último lançamento, que foi a paródia daquela música da Ivete Sangalo. Já lembrando para os nossos ouvintes que quando ele se referia Avenida Bezerra de Menezes é a avenida que fica aqui próximo ao Instituto de Cegos.
É, na verdade, Paulo, como você bem salientou, a gente resolveu fazer uma certa paródia contando um pouco da história da vida da pessoa cega e, na verdade, rindo um pouco, né, dos problemas pelos quais nós passamos, pelas limitações pelas quais nós passamos, onde, na verdade, se nós formos nos entristecermos, baixarmos as nossas cabeças, com certeza nós não iremos crescer de modo algum. Pelo contrário, ao invés de nós progredirmos, com certeza nós iremos regredir. E, na verdade, não é isso que nós cegos queremos. Então, pensando nisso, em um momento de ociosidade, eu criei a seguinte paródia em cima da música da Ivete Sangalo, que é a música Sorte Grande, né? O nome da música da Ivete Sangalo é a Sorte Grande. E no nosso título a gente criou o nome Raiva Grande. A gente intitulou, né, a paródia com o nome de Raiva Grande. E essa paródia, ela é mais ou menos assim. A minha raiva grande foi bater num orelhão quando atravessei a Bezerra. Fui para um terminal de ônibus, lá estava um ladrão que roubou a minha carteira. Fiquei sem meu dinheiro, sem vales transportes, coitadinho de mim. Passou uma velhinha que de mim teve pena e disse, ajudem o ceguinho. Liguei para a viatura pra pegar a criatura que comigo fez essa sujeira. O homem arrependido me falou, desculpe amigo, tome de volta sua carteira. Carteira, carteira, carteira. Levou minha carteira, 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 ele roubou minha carteira, safado, pilantra, bandido.
É, não é à toa que os nossos companheiros do teatro estão encenando a peça Vida de Cego é uma Comédia. Bom, a gente sabe que existem outras paródias, outras músicas. Quem sabe em outro momento, em outro programa, a gente retorna a este assunto. Mas, Erialdo, como é que está o seu processo de aprendizado no Braille, na orientação e mobilidade? Quando você retorna à cidade de Baturité, que você vem duas vezes na semana, aliás, quero até saber como é que você vem de Baturité para cá, que são quantos quilômetros da sua cidade até chegar aqui na escola. E o que é que melhorou na sua vida com relação ao seu meio social lá na sua cidade?
Boa pergunta. Na verdade, a questão da quilometragem da cidade, eu ainda não posso te passar com a total precisão, até porque eu ainda não peguei a questão geográfica da referida cidade. Mas eu só posso lhe adiantar que são 2 horas de viagem da referida cidade até a capital. Então, como eu venho de Baturité para Fortaleza? É um certo sacrifício, inclusive. Eu até costumo brincar comigo mesmo e até costumo colocar um pouco daquela música do Zé Ramalho, a música Cidadão. Eu até costumo dizer que, para mim vir até essa instituição, eu até costumo dizer que são 4 conduções, 2 para ir e 2 para voltar. Porque, na verdade, eu resido na zona rural de Baturité, eu não moro mesmo no centro. E, por volta de 3 horas, 3h30 da manhã, um carro da prefeitura vem me pegar na minha localidade. Da minha localidade, ele me conduz até a Secretaria da Saúde do município. Na Secretaria da Saúde, eu pego um micro-ônibus que transporta pacientes para os hospitais de Fortaleza. E este micro-ônibus me traz até aqui, até o Instituto. Mas antes, eu vinha e voltava neste transporte. Mas eu estava perdendo aulas, porque o transporte vem muito cedo, né? O transporte estava vindo muito cedo, então por decisão própria, eu decidi pagar um outro transporte para que só assim eu pudesse assistir às aulas com mais tranquilidade, para que só assim eu pudesse aprender e me desenvolver um pouco mais rápido. Até porque eu já cheguei atrasado na instituição, cheguei atrasado, mas já diz um velho ditado que antes tarde do que nunca, né? Você me perguntou como estava a questão da orientação e mobilidade. Graças a Deus, eu tenho tido uma certa evolução à vista do que eu era antes. Quando eu cheguei aqui em 2002, eu não sabia andar aqui nos locais aqui da instituição, não sabia me locomover como as pessoas que lá estavam há mais tempo, se locomovem. A minha vida era uma certa limitação, tamanha, era uma limitação tamanha, que eu não tenho vergonha de falar para você e para os demais ouvintes, que eu não sabia discar um número de telefone. Após a minha estada na instituição, em 2002, graças a Deus, hoje já disco o telefone sozinho, já me locomovo praticamente por toda a instituição. E na questão do Braille, graças a Deus, já estou escrevendo, mas estou tendo uma pequena dificuldade na leitura. Eu apenas escrevo, mas ainda não leio. Mas se Deus quiser, como eu acabei de salientar na pergunta anterior, com a força de vontade que tem e com a capacidade que os profissionais daquela casa têm, se Deus quiser, eu irei atingir o meu objetivo e irei mostrar para as pessoas que, na verdade, você colocou também a questão do meio social. Infelizmente, nós que somos portadores de deficiência, nós ainda somos bastante discriminados pelas pessoas do interior. Não só do interior, como também algumas pessoas da capital. A gente não é visto como uma pessoa normal. Nós não somos vistos como cidadão. Nós somos tratados como um diminutivo. Quando a pessoa se refere a gente, é o ceguinho, é o bichinho, o coitadinho, onde na verdade nós que somos cegos, nós não somos dignos de pena, e sim de respeito como cidadão normal. Mas infelizmente nós não somos tratados dessa forma. Esperamos que um dia este quadro possa se reverter.
Muito bem, como você falou, né, nós não somos vistos, então eles é que são cegos. Erialdo, para a gente finalizar esse nosso bate-papo bem cearense, nada melhor do que uma piada. Você poderia contar uma piada para os nossos ouvintes? De preferência, uma piada que ninguém conheça ainda, hein?
Bom, uma piada, né? Um cara era muito mão fechada, né? Ele tinha pena de dar as coisas ao seu semelhante. E uma certa vez, um mendigo bateu em sua porta e o cidadão o atendeu, não abrindo a porta, apenas perguntou quem era, sem abrir a porta. E o mendigo então respondeu: uma esmolinha. E o dono da casa falou: bote debaixo da porta que eu recebo. Me baseando na história do mendigo, né, eu gostaria de contar uma outra piada também relativa ao mesmo assunto. Um cara chegou em uma casa batendo na porta e o dono da casa o atendeu e ele disse: amigo, por gentileza, me dê uma esmola para que eu possa comprar uma rede. Então ele tirou uma certa quantia e deu para o mendigo e ele saiu contente e lhe agradeceu. Chegando no dia seguinte, ele voltou pedindo a mesma coisa. Uma esmolinha para que eu possa comprar uma rede. O dono da casa então deu uma certa quantia financeira. Ele foi embora. Com os 3 dias seguintes, ele voltando, sempre pedindo a mesma coisa, a esmola para comprar uma rede. O dono da casa, desconfiado, então perguntou: amigo, me diga uma coisa, por que é que está com 3 vezes que você chega na porta da minha casa pedindo uma esmola para comprar uma rede? Que rede cara é essa que você quer comprar? O mendigo então respondeu: não, amigo, entenda, é porque a rede que eu quero comprar é a Rede Globo.
E este é o Erialdo de Castro, saído lá do maciço de Baturité, enfrentando aí a sua nova situação de cidadão, com esse talento natural, né, de pessoa que realmente utiliza bem a sua voz e a sua inteligência, com paródias, com piadas, com imitações. Mais um exemplo para que as pessoas que não veem o que é possível ser feito com esses potenciais, comece a enxergar. Nós agradecemos a participação do Erialdo, Ana Paula comandando a máquina de som, Alexandre Almeida na direção geral e Paulo Roberto na apresentação. Não um radialista assim como o Erialdo de Castro, mas fazendo o que é possível. Obrigado.
Ajuda-nos.